Olá, esse é o quinto podcast do blog Bueno Ortodontia. Para quem não conhece o blog ainda, por favor, visite. Basta entrar no endereço www.ortodontia.tk. Lembrando que, se você tem Twitter, basta seguir o blog pelo Twitter para receber todas as atualidades sobre odontologia e ortodontia em geral, além de notícias, bem como saber antes de todo mundo sobre os próximos episódios do podcast. O Twitter é @buenoortodontia. Bom, o tema que escolhi para esse podcast é um tema que considero um dos mais importantes na ortodontia. O tema é dor. Os nossos pacientes ortodônticos, eles sentem dor. Sem dúvida alguma, posso dizer que sou apaixonado pela ortodontia e pela ortopedia facial, que a complementa. E para o meu paciente, eu consigo dizer de todos os benefícios que a ortodontia pode fazer por ele. Mas não se enganem, também é preciso dizer dos contratempos ou da parte negativa de usar um aparelho ortodôntico. É interessante que, com o passar dos anos, com certeza os brackets e os dispositivos ortodônticos que utilizamos reduziram de tamanho e, portanto, hoje incomodam muito menos na cavidade oral, já que possuem um menor volume. Entretanto, por menores que sejam, ainda utilizamos fios, o próprio amarrilho metálico pode abrir um pouco e machucar a mucosa do paciente. É verdade também que existem ceras, silicones, e essas substâncias ajudam a manter a mucosa menos fragilizada ao contato com os nossos dispositivos ortodônticos. Porém, para alguns pacientes ainda não é o bastante. Uma outra questão relacionada à dor durante o tratamento, que pouca gente percebe, é que o nosso tratamento ortodôntico, ele já começa, muitas vezes, com uma grande sensação dolorosa, que é aquela borracha de afastamento, a que utilizamos para poder bandar nossos pacientes. É verdade, realmente, hoje em dia, cada vez menos nós bandamos os molares. A colagem, ela melhorou muito. Ela se desenvolveu muito cientificamente e clinicamente em nossos consultórios. Mas com certeza um paciente em idade infantil precisa ser bandado. A colagem é insustentável em alguns casos. E esse acaba sendo mais um exemplo de uma sensação dolorosa que o paciente experimenta durante o tratamento ortodôntico. Um outro momento em que o paciente também passa por uma sensação dolorosa é no momento do, entre aspas, apertamento do aparelho ortodôntico. Já que o apertamento muitas vezes se trata apenas de uma dobra a mais no fio, uma troca de um arco para o outro, que é chamada evolução dos arcos, e a tendência é que os dentes, por estarem muitas vezes agora com os brackets colados e agora os slots, que são os espaços nos brackets onde vai ser encaixado o fio, estarem mais preenchidos por um fio mais calibroso, esse dente tende a se movimentar, ele sente a força do fio sobre o bracket sendo mais atuante, a força está mais presente. E assim, muitos pacientes experimentam uma grande sensação dolorosa nesse período pós-consulta. Sem dúvidas, é um momento que o paciente volta para casa chateado, é um período do mês em que o paciente se preocupa com sua alimentação, que ela é diferenciada, as coisas que ele vai mastigar não podem ser duras, muitas vezes ele não aguenta a sensação dolorosa. Mas eu pergunto a vocês que estão me ouvindo, será que todos nós pensamos nisso tudo quando estamos atuando clinicamente? Será que nós lembramos ao paciente que muitas vezes ele pode fazer uso de um analgésico ou de um anti-inflamatório para reduzir essa experiência dolorosa? Bom, para poder basear um pouco no que eu vou dizer agora, eu acabei utilizando um artigo da Dental Press do ano de 2005 chamado A Influência dos Medicamentos na Movimentação Ortodôntica. Não vou me concentrar em muitos medicamentos, vou usá-lo como uma base, um artigo da Ligiane Ramos, do Laurindo Furquim e do Alberto Consolaro. Os dois primeiros são especialistas em ortodontia e o Consolaro é o professor titular e chefe do Departamento de Estomatologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, a USP. E esse artigo começa falando, lembrando muito bem, do que nos diferencia como ortodontistas de qualquer outro profissional que tente movimentar dentes sem ser especialista, que é o que eu considero que é o entendimento da biopatologia da movimentação dentária, que no nosso caso ela é induzida pelos nossos fios ortodônticos, que nada mais é do que uma série de eventos biológicos que vão alterar o nível local, naquela região, ao redor do dente, dos mediadores químicos relacionados à remodelação óssea. E essa é uma resposta ao estímulo, que é representado pelas forças aplicadas via o nosso aparelho ortodôntico. São esses mediadores químicos que são responsáveis por intercomunicar as células. E essa função celular de intercomunicação, ela só vai acontecer mediante a liberação de substâncias que vão interagir com receptores nas membranas da célula. Essas substâncias são chamadas de citocinas. As citocinas fazem parte dos mediadores da inflamação que nós causamos quando buscamos uma movimentação dentária. E além das citocinas, alguns outros mediadores inflamatórios também são liberados, como os fatores de crescimento, os produtos do ácido araquidônico, óxido nítrico, estrogênios, enfim. O ácido araquidônico é importante porque ele é proveniente da quebra dos fosfolipídios da membrana celular, pela ação de fosfolipases. Essas moléculas, elas sofrem ação das ciclooxigenases e lipoxigenases e vão originar prostaglandinas e leucotrienos. As prostaglandinas estão relacionadas intimamente com a experiência dolorosa que o paciente vai passar. Antes que nós saiamos prescrevendo qualquer medicamento, é importante estar ciente se o paciente já não está tomando algum medicamento, que tem alguma ação já anti-inflamatória também. Esse artigo lembra que para aplicarmos uma terapêutica adequada, se faz necessário entender então como os mediadores e os medicamentos vão atuar biologicamente. Para um medicamento atuar significantemente em determinado fenômeno biológico, ele requer uma presença constante na corrente sanguínea, devendo-se então indicar sua administração em intervalos de tempo uniformes e constantes por um longo período. Mas pode haver alguns casos em que a finalidade da administração de certo medicamento é apenas para eliminar um sintoma eventual e passageiro, como uma dor, que acontece principalmente após essa ativação de um aparelho ortodôntico. Os mediadores inflamatórios da dor e da inflamação, eles são comuns. Por isso, os anti-inflamatórios também têm um efeito analgésico e o analgésico também acaba tendo um efeito anti-inflamatório. Esse artigo fala mais um pouco que nos casos então de dor após um ajuste do aparelho, após uma ativação, indica-se geralmente um analgésico comum. O que os trabalhos científicos dizem sobre isso, um trabalho de Negan, colaboradores, sugere o ibuprofeno como sendo mais eficaz que o ácido acetilsalicílico, AS, para o alívio de desconfortos após ajustes ortodônticos. Porém, alguns outros autores sugerem que o paracetamol seja o melhor anti-inflamatório para essa finalidade, já que ele não interfere nem na quantidade nem na velocidade do movimento dentário. E o paracetamol, por exemplo, no meu consultório, é o medicamento de escolha, caso o paciente tenha em sua casa, para reduzir desconfortos após ativações ortodônticas, se o paciente tiver ele em sua residência. Se não tiver, peço para comprar e para que ele tome por no máximo 3 dias em caso de dor. Esse artigo lembra também que algumas pessoas fazem uso de corticoides. Será que por usar um corticoide com anti-inflamatório muito pesado, haveria algum problema dessa pessoa se tratar ortodonticamente? Alguma supressão desses mediadores? Bom, os artigos dizem que pessoas que fazem uso de contínuo de corticoides devido a doenças inflamatórias crônicas e autoimunes podem ser tratadas ortodonticamente como pacientes normais. Os autores lembram também que a osteocalcina deve ser considerada como um medicamento importante na clínica ortodôntica caso o paciente esteja utilizando, já que os efeitos dessa proteína limitam a remodelação óssea, então acabam não permitindo que o movimento dentário aconteça. Tirovola, Spiro, Polvos, numa revisão de literatura sobre influência de drogas, de medicamentos na movimentação ortodôntica, referem-se aos estrógenos como inibidores da reabsorção óssea. Os autores acabam concluindo que o medicamento, para ser capaz de interferir no turnover ósseo maxilar ou mandibular, ele deve se basear em um efeito altamente específico para essa região, ou então sua aplicação deverá ser local. Para isso acontecer, a dose deve ser alta e o período de ação muito prolongado. Então, analgésicos e anti-inflamatórios, apesar de atuarem sobre certos mediadores locais da remodelação óssea, quando administrados em doses pequenas em curtos períodos de tempo, não vão interferir significantemente na velocidade da movimentação dentária. Bom, então fica aí a dica de tentarmos reduzir o desconforto durante o nosso tratamento ortodôntico. Com certeza o paciente valoriza essa sua preocupação e espero que ela passe a ser realmente uma preocupação Espero que se tornem ortodontistas, que vejam o paciente como um todo, como ele deve ser visto, não apenas uma boca, mas um corpo inteiro. Não apenas considerem que aquele tempo de cadeira é o tempo que aquele paciente vai lembrar de você. Ele vai para casa, ele vai sentir dor durante 3 dias, uma semana, e aquilo vai ser ruim para sua imagem, para o pensamento que ele vai ter de você. Espero que tenham gostado do 5º podcast. Tem tido um retorno interessante, muitas dicas, muitas críticas construtivas. Espero que eu esteja fazendo jus a essas críticas. Se vocês ainda não conhecem o blog de ortodontia, ele contém alguns artigos internacionais traduzidos e disponíveis livremente para download. O blog é www.ortodontia.tk. Nele vocês também vão encontrar os últimos episódios do podcast do blog Bueno Ortodontia. Um abraço e até a próxima!